Bene. Para o debate, nós temos, por enquanto, a pergunta de Adeleia Mendes. União Brasiliense de Educação e Cultura, hein? Caso a IES tenha, para Lilian é pergunta, né? Caso a IES tenha aprovado um aluno em primeira chamada e só saiba da não formação da turma, quando encontrou a chamada, o que ela poderá fazer com o aluno aprovado de modo a não prejudicá-la? Ao aluno aprovado de modo a não prejudicá-la, entendeu? Pergunta aqui.
Fala segundo, já posso falar?
Bem, no caso de não formação de turma, qual tem sido a nossa orientação? Na dúvida, né, é importante que o estudante ele seja reprovado por não formação de turma, justamente para ele poder concorrer na chamada seguinte e na lista de espera. Uma vez concedida essa bolsa, se o estudante for reprovado, nós não temos como incluir para ele participar. Né, nas etapas seguintes. Então, neste caso, a instituição poderia verificar se é possível a transferência para um curso afim ou então, né, no caso, teria que encerrar, mas aí o estudante já seria reprovado. Por isso que a nossa orientação é não formação de turma, na dúvida, é melhor reprovar para o estudante não ser prejudicado e continuar concorrendo.
Aqui nós temos uma pergunta de Michele Fernandes Estácio. Pergunta é boa, hein? Pergunta, já que a mesma diretoria gerencia o SESU e o PROUNI, por que prazos tão próximos? O SESU impacta diretamente o preenchimento das vagas do PROUNI. Dois, remanescentes. Será obrigatório o Enem? Vamos ter uma portaria regulamentando? B, se existe a possibilidade das bolsas reprovadas por não formação de turma, podem ser remanejados para outro curso da lista de espera? Sugestão, incluir no cadastro do candidato um campo para preenchimento de telefone celular.
Bem, justamente por trabalharmos, né, eu acho que facilita por trabalharmos na mesma diretoria com o SISU, PROUNI, de conciliar os cronogramas, né, então são programas, o SISU, ele oferece a vaga em instituição pública e o PROUNI oferece a bolsa, então um está concorrendo com o outro, é engraçado porque vocês dizem que, né, o SISU está tirando o candidato, mas as instituições também dizem o mesmo, né, do PROUNI, né, e assim, é a oportunidade que o candidato tem. Hoje em dia, ele pode concorrer ao SISU, se inscreve no SISU, se vocês verificarem o como que está o processo? Nós temos a fase de inscrição do SISU. Na data de divulgação da primeira chamada do SISU, nós começamos a inscrição do PROUNI, justamente para diminuir esse impacto. O candidato que já foi selecionado, ele nem chega a se inscrever para o PROUNI. No caso das remanescentes, será obrigatório o Enem? Mas só que aí o Enem, a partir da edição de 2010, vai ser publicada uma portaria, né, regulamentando como é feita, né, como foi feito até o processo passado. E com relação à possibilidade das bolsas reprovadas por não formação de turma, se elas podem ser remanejadas para outro curso da lista de espera. Então, como que funciona? O candidato ele tem duas opções. Então, se ele foi selecionado para uma opção, foi reprovado por não formação de turma, ele continua concorrendo naquela sua segunda opção, na segunda chamada e na lista de espera. Tá? Ah, e a questão da sugestão também do telefone celular. Está incluído no cadastro do estudante que ele informe pelo menos um telefone, né? E-mail e telefone, então esses são os dados que os estudantes eles já preenchem.
Só para completar essa questão que foi colocada pela Estácio, o ano passado, salvo engano em abril, o fórum mandou até um ofício para a CESU e para o INEP pedindo alteração do calendário, inclusive antecipando o Enem, porque acaba sendo um problema realmente o calendário da escola com o calendário do ProUni. Às vezes chega até março, quase abril. O ano passado não havia tempo para isso. Há um pensamento de se antecipar o cronograma?
Bem, nós trabalhamos o cronograma já tentando compatibilizar, então, com o Enem e com o SISU, né? Então, essa é uma preocupação nossa, nós sabemos dos prazos das instituições, né? E, por um lado, nós trabalhamos com o ProUni, é sempre muito complicado, porque a gente, por um lado, nós queremos adiantar, né, justamente porque várias instituições começam, né, o início do semestre letivo muito cedo. No entanto, aí vem aquela preocupação com a não formação de turma, né? Então, se eu adianto demais as instituições, mas aí como é que... Eu não sei ainda, vários cursos, eu não sei se eu vou formar a turma. Então, nós estamos preocupados, nós, né, trabalhamos sempre nessa perspectiva de conciliar todos os cronogramas e nem sempre é possível, né, fazer com que todas as instituições sejam contempladas, mas estamos fazendo, aceitando inclusive sugestões também. Tá?
Aqui nós temos mais duas perguntas da Adriana Rocha, União de Educação e Cultura do Vale do Jaguaribe. Qual a possibilidade de aumentar o percentual das bolsas de reserva trabalhista? Né?
2%.
Hoje é em 10%. Se não teria como invalidar de forma coletiva os candidatos que não compareceram à instituição para apresentar a documentação?
Bem, a questão da reserva trabalhista, né? Ela está na lei falando que a instituição ela pode reservar até 10%. Né? Até hoje, bem, eu não me recordo, não estava em debate essa questão da ampliação. Sendo uma necessidade das instituições, claro que nós podemos levar para debate. Eu já vou anotar aqui. Com relação às... Desculpa, segunda?
Segunda... Você não será, não teria como invalidar de forma...
Sim, a questão da reprovação por não comparecimento, né? Então, já havia recebido, né, como sugestão que fosse implementada essa possibilidade de reprovação coletiva por não comparecimento. Então, eu acredito que até o segundo semestre de 2014, para o próximo semestre, nós já conseguimos colocar, já disponibilizar no sistema, né, que eu acredito que vai facilitar para vocês. Então, essa funcionalidade de reprovação coletiva por não comparecimento, ela já está sendo trabalhada para o próximo semestre.
Pergunta...
Gabriel, deixa eu só aproveitar a questão das convenções coletivas. O sindicato Semesp tem 46 sindicatos na sua base. Então, o que acontece? A primeira vez, o sindicato encaminhou em nome dos associados a convenção coletiva, inclusive porque o custo disso é violento, tu não tem que pedir as convenções coletivas e é complicado. Eu queria saber se isso não pode ser suprido com as entidades que são representativas, encaminhar em nome dos seus associados a convenção para suprir essa necessidade de que cada uma peça ao sindicato uma cópia da convenção coletiva e encaminhar para o ProUni.
Hoje, de acordo com a portaria, para autorizar essa oferta das bolsas, né, da convenção para os trabalhadores, é importante, inclusive, que as instituições elas façam o carregamento do original, tem que estar devidamente assinado dentro do prazo de vigência. Esse é o item que a gente pode fazer a nossa consulta ao nosso departamento jurídico, né, porque até hoje o que nós temos, né, já foi feita essa consulta, e o que eles falaram é que cada instituição deveria mandar, inclusive o original, devidamente assinado e dentro do prazo de vigência, né? Mas aí nós podemos sim fazer essa consulta.
Cada convenção tem 50 páginas, autenticando cada uma delas, mais auxiliares e professores, com 40 sindicatos. Você imagina o que é? Só o cartório ganhou até hoje com isso. É por isso que é uma solicitação nesse sentido.
Mas não podia estar na web? Tudo.
Precisa mudar a portaria.
Pergunta de Daniele, Associação Paranaense de Cultura, Curitiba. Na lista de espera, os candidatos que manifestam interesse, será considerado o curso na primeira opção. Em casos de candidatos que não há mais vagas para seu curso na primeira opção, ele não pode concorrer à vaga da segunda opção. Ele deixa de concorrer, pergunta. Exemplo, primeira opção era medicina, as vagas foram preenchidas em primeira e segunda chamada. A segunda opção é fisioterapia. E nesse caso, não posso concorrer à lista de espera.
Bem, até o processo passado, realmente, o candidato ele só poderia participar com a primeira opção ou com a segunda, no caso de não formação de turma na sua primeira opção. Para esse processo, já foi modificado. O estudante, cuja, né, a primeira opção de curso, né, já não possui mais bolsa disponível, esse estudante ele já pode participar, manifestar o interesse na lista de espera na segunda opção. A mesma coisa para os estudantes reprovados por não formação de turma ou em curso com registro de não formação de turma na primeira opção. Aí ele já participa na segunda. Então essa já foi uma alteração já neste processo.
Tem mais uma pergunta? E essa é a última, né? Pergunta internet. Lilian, durante o processo de inscrição do ProUni, o número de telefone ser obrigatório, visto que tem alunos que não preenchem esse campo e acaba dificultando o contato das IES com o pré-selecionado. Você acha que foi respondido, né? Parabéns à BMS pelos temas abordados, tá certo? Eu acho que a questão aí já foi explicada do número, do telefone, né?
Certo. Eu só queria, então, aproveitar e fazer aqui uma pequena colocação com relação aos pontos, né, abordados pelo Kovac no início da fala. Que naquele momento, né, que vocês apresentaram as sugestões, nós até encaminhamos as respostas e falamos que nós iríamos já trabalhar com algumas alterações já neste processo do primeiro semestre de 2014. Então, são alguns procedimentos operacionais, né, inclusive, que estão sendo realizados. E com relação a outros pontos, como, por exemplo, a questão da renda, flexibilização, né, dos critérios de escola pública, Enem, nós estamos realizando um estudo, porque isso tem que ser feito com um pouco mais de cuidado, né, tendo em vista que hoje até no FIES mesmo, nós temos um número grande de estudantes que possuem o FIES, mas que atendem aos critérios do ProUni, né? Então, até mesmo por isso, nós precisamos trabalhar com cuidado para ver se realmente nós ainda temos um público para ocupação dessas bolsas. Com relação à permuta, né, que foi solicitada, que após o processo pudessem, né, fazer, aumentar. Hoje as instituições podem, elas podem fazer a permuta no momento da adesão. Após a adesão já não é possível, aí são impedimentos de ordem operacional, do cronograma, mas aí vocês já podem se antecipar, né, já trabalhando, fazendo todos os estudos, vendo, né, os cursos com maior número de demanda, fazer a permuta na época da adesão, ofertar bolsas adicionais, justamente para poder ter uma ocupação efetiva dessas bolsas.
Muito obrigado. É com satisfação que a BMS registra, né, nesse evento, dessa possibilidade de relacionamento das instituições com as autoridades do MEC, né, e não o COVAC. Eu já fui, né, bastante, acompanhei há muitos anos, né, as minhas, conhecia todas as salas do MEC, agora não conheço muito, né, mas eu quero, eu estou vendo que o relacionamento dos, das pessoas que trabalham com o MEC, né, melhorou bastante, né. É um tratamento mais profissional, e aqui então o exemplo, estão aqui, né, com o Flávio e com a Lilian, né, e por isso o nosso agradecimento todo especial, porque é assim que a gente consegue construir alguma coisa, né, colaborando, cada um com um lado, porque o que acontece, quem é que está no chão da fábrica somos nós, né? A gente sabe todos os detalhezinhos que acontecem no dia a dia. É por isso que muitas vezes a gente até precisa, né, colaborar para que todo o sistema possa funcionar da melhor forma possível, né? Porque, sem dúvida nenhuma, tanto o ProUni como o FIES são exemplos de sucesso de políticas públicas, né? Então, muito obrigado a vocês, particularmente, e a todos que nos deram a honra de estar aqui presentes. Muito obrigado a todos e, principalmente, o pessoal da internet, da TV Internet e a BMS. Tá bom? Muito obrigado.